moderadoras. O parecer do projeto que estabelece aí a lei geral das agências reguladoras foi apresentado, né, nesta quarta-feira na comissão especial que analisa a proposta, né? A análise na Câmara dos Deputados da proposta que prevê uma seleção pública, né, e a elaboração também de uma lista típica que vai aí... O presidente, né, o presidente da República indica aí o presidente e também das agências reguladoras e autarquias, né, para que isso seja feito, mudar um pouco essas regras aí que constituem as regras, né, de indicação, escolha, né? Dos presidentes das agências reguladoras. Continua tendo a sabatina do Senado pela proposta. Bom, enfim, sobre toda essa questão, né, as modificações que vão ser feitas aí nas leis, na lei de regulamentação aí das agências reguladoras, a gente vai conversar com o deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará, que é o relator na comissão especial. Deputado Danilo Forte, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico.
Alô, deputado.
Alô, deputado. Perdemos aí o contato com o deputado Danilo Forte. Lembrando que as agências reguladoras, né, começaram a ser instituídas justamente quando começou a haver a privatização de alguns serviços públicos, né, incluindo aí a questão, por exemplo, das telecomunicações. Hoje nós temos, né, as agências principais, as mais, né, que a gente tem, a ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que substituiu o antigo DAC, que era o Departamento de Aviação Civil. Temos a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, que estabelece sobre os preços do petróleo, e, enfim, né, a NTT, várias agências. Deputado Danilo Forte, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, é um prazer acordar junto com a Rádio Câmara.
Pois é, deputado, a proposta aí que vai ajudar a definir as medidas que vão evitar a ingerência do setor privado, você acha que essas medidas que estão sendo preparadas, né, nessa nova lei que vai criar esse marco regulatório aí para as agências, ela vai diminuir ou pelo menos coibir a interferência do setor privado na indicação dos presidentes, das diretorias dessas agências? Como é que o senhor vê essa questão?
O foco principal é buscar a segurança jurídica. Segurança jurídica para que a gente possa ter a autonomia das agências, para não ter a interferência do grupo político do poder, ou seja, que os governantes não extrapolem a busca do favorecimento ou da construção de cabine através das agências reguladoras, que têm o papel de defender a sociedade, que o consumidor tenha a segurança da boa prestação do serviço, da eficiência do serviço concessionado ou privatizado, e que o investidor também tenha a segurança que investindo vai ter o seu retorno financeiro na medida em que o Estado está delegando ao setor privado a uma atuação, uma prestação de serviço que precisa também ter o retorno para o investimento que vai ser feito, para inclusive a eficiência dessa prestação. Então, a busca fundamental é a segurança jurídica. E diante disso, a gente precisa diminuir a interferência política, principalmente a política partidária, que muitas vezes deturpa o serviço público, está aí milhões de casos de corrupção todo dia sendo exalado pela imprensa do Brasil, inclusive com desvio de recursos públicos e desvio de finalidade. Por outro lado, também buscar fazer com que a população entenda que, dessa forma, nós vamos diminuir o tamanho do Estado, né, que é a tão sonhada reforma administrativa, que tem aí 158 empresas, no caso do governo federal, todas elas deficitárias, todas elas tirando dinheiro do orçamento, dinheiro que falta para a saúde, dinheiro que falta para a educação, dinheiro que falta para a segurança, dinheiro que falta para os serviços essenciais, que são o papel dos governos federal e estadual. Então, é um avanço significativo a gente votar essa lei geral para criar uma nova postura, tanto a nível administrativo como a nível da prestação de serviços públicos no Brasil.
O senhor acredita, deputado Danilo Forte, que se o projeto for aprovado de forma efetiva, vai ser ampliada a transparência nas atividades de fiscalização? Principalmente setores como saúde, telecomunicações, aviação, por exemplo, que ficou aí na mídia durante muito tempo. O senhor acha que isso vai acontecer na prática?
Com certeza, porque o princípio das agências é exatamente a transparência necessária e não ser instrumentos de governo no gerenciamento da prestação de serviço. O problema é que, como tudo no Brasil, se deturpa com o tempo. Então, o que é que aconteceu? Elas foram criadas há mais ou menos 20 anos atrás para buscar exatamente fazer esse gerenciamento fora das políticas de governo, do governo de plantão. E a condicionante de política de coalizão, de cooptação de partido político para dentro do governo, terminou dividindo essas agências em belos instrumentos de ação política partidária. Então, diante disso, eu acho que essa inovação com a relevância do mérito, com a proibição, inclusive, da renovação dos mandatos, com a diminuição dos vícios que foram criados do aprendizado, inclusive, desses últimos 20 anos, faz com que nós tenhamos, necessariamente, uma maior transparência e uma maior independência. E também a atuação dos órgãos reguladores, que a gente define também como será a relação das agências com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas da União, o que facilitará, inclusive, a cobrança, porque nós vamos cobrar, inclusive, um índice de qualidade de regulação. Ou seja, vai ter planejamento estratégico e vai ter cobrança de meta. Então, os gestores que se candidatarem a ser dirigentes dessas agências terão que cumprir com aquilo também que se proporam a fazer quando fizeram o planejamento estratégico de cada agência de forma autônoma e que deverá ser prestado conta aos órgãos de controle.
Pois é, com relação à indicação dos presidentes, da diretoria dessas agências, como é que vai funcionar na prática a partir do momento em que essa proposta virar lei, deputado?
Nós temos um grau de exigência com relação ao mérito, de conhecimento, de causa dos temas abordados por cada agência, uma formação curricular, uma aprovação pelo Congresso Nacional e prazos determinados para não haver espaço para vacância ou para pressão política de última hora. Então, quer dizer, isso também, tudo isso foi analisado e está exatamente dentro, incorporado ao novo projeto, exatamente para fazer com que nós tenhamos uma densidade de conhecimento e uma independência maior, e relevando exatamente a meritocracia, coisa tão esquisita no Brasil de hoje.
Agora, também não poderão ser indicados ministros, secretário de Estado, parlamentares, dirigentes partidários, sindicalistas, né? Isso continua, mantém-se.
A vedação a todos aqueles que têm atividade de ocupação de cargos públicos, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário, e tem também um prazo necessário de adaptação entre a atividade do setor privado para buscar ter uma indicação com relação ao cargo de direção das agências. Então, tem um período de transição que a gente chamou de quarentena inversa. É exatamente um preparo que o cidadão, o postulante ao cargo de direção, deverá cumprir para poder obter aí uma indicação para dirigir uma agência reguladora.
E a prestação de contas, ela vai ser feita junto ao Congresso como um todo ou apenas junto ao TCU?
Ela é feita tanto ao Congresso como ao Tribunal de Contas, até porque o Tribunal de Contas é uma extensão do Congresso Nacional. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Congresso Nacional para analisar as contas públicas. Então, no momento em que você está prestando conta a um, automaticamente você está prestando conta a outro.
Sim.
E agora, inclusive, está se criando na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, um órgão para acompanhar exatamente a execução fiscal e financeira dos órgãos vinculados.
Hoje nós temos 10 agências, né? Agências reguladoras de telecomunicações, petróleo, energia, saúde, águas. Você acredita que esse número é razoável, deputado Danilo Forte? Alô, deputado?
Alô, deputado?
Bom, caiu novamente a ligação, né, com o deputado Danilo Fortes. Vamos tentar
refazer. Perguntar justamente, né, são 10 hoje, são, né, os 10 temas aí abordados pelas agências reguladoras.
Só para o ouvinte ter uma ideia, tem a Agência de Telecomunicações, Petróleo, Energia Elétrica, Saúde Suplementar, Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Águas, tem a Agência Nacional do Cinema, de transportes aquaviários, de transportes terrestres e de aviação civil.
Muito bem, temos agora de volta o deputado Danilo Forte. Deputado, Me ouve a gente pode aí ir. Bem? Ok, perfeito.
Desculpa, eu tenho que cortar a linha.
Não, perfeito.
Sim, eu estava perguntando sobre a quantidade de agências, até nominei aqui para que os ouvintes pudessem lembrar delas, né? Que a gente até esquece, são tantas. Você acha que é um número razoável, essas são necessárias essas 10 agências reguladoras, deputado Danilo Forte?
Foi incorporada também ao projeto a da Marinha Mercante,
uhum.
E também existe uma pressão com relação à incorporação do IMETRO, né, que também regula aí o acompanhamento de peso e medidas de preços de produtos oferecidos à população em geral. Eu acho que a lei é geral. Ela não pode ser discriminatória, inclusive eu queria até unificar todas as agências numa regulação só. Mas, infelizmente, tem agências que têm um maior volume de serviço e tem outras que têm um menor volume.
Uhum.
E pois há uma diferenciação, inclusive com relação à questão da estrutura de cada agência.
Sim.
Mas como eu não posso, no parlamento, ter a iniciativa de criar cargos ou criar despesa, isso tem que ser oriundo, inclusive, do Poder Executivo.
Do Poder Executivo, né? Iniciativa própria.
Para não criar um risco de iniciativa, a gente teve o cuidado exatamente de não extrapolar o nosso papel legislativo, até para não criar nenhuma inconstitucionalidade do projeto de lei. Então, diante disso, a gente teve a preocupação exatamente de manter as indicações que estavam ali colocadas, mas dando sentido, dando caráter de lei geral, até para poder regulamentar o setor.
Deputado, como é que vai ficar a questão com que a lei vai disciplinar aí a divisão de competências entre os ministérios e as agências reguladoras para evitar conflito de competência?
De forma muito clara, primeiro a autonomia financeira que as agências precisam ter, porque o vínculo financeiro cria dependência. Em todo lugar do mundo onde você tem a questão da dependência financeira, você também fere a autonomia política e administrativa. Então nós vamos criar uma rubrica própria no orçamento para cada agência ter o seu orçamento e a partir do seu orçamento poder desenvolver com autonomia as suas atividades. Apesar de ter que, dentro do plano estratégico que cada agência vai ter, a prestação de contas junto ao Ministério afim, aquele Ministério a qual é vinculado, no sentido de dar maior velocidade tanto na cobrança referente às políticas públicas, como também no que diz respeito à prestação de contas da eficiência do serviço das agências. Então, eu acredito que dessa forma você garante essa autonomia, dá a independência necessária e, ao mesmo tempo, você tem condição de ter uma regulação capaz de garantir uma maior transparência na prestação desse serviço.
Agora, deputado, a população tem hoje, né, e isso até o próprio IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, já se pronunciou a esse respeito, de que as agências, elas, nesse contexto atual que elas existem, elas favorecem mais as empresas do que os consumidores, né? Haja vista a questão das bagagens despachadas, que foi objeto de muita discussão em relação a essa medida da ANAC, que, na verdade, a ANAC garante que favoreceria a diminuição do preço da passagem aérea, o que não aconteceu. Quer dizer, por que o consumidor tem essa sensação e como é que isso pode ser modificado a partir de uma nova lei geral?
Exatamente quando você dá a autonomia necessária e independência, porque isso aí cria vínculos. Nós temos um mercado fechado, basicamente apenas duas grandes empresas nacionais na área de transporte aéreo, e ao mesmo tempo nós não temos a necessidade política de garantir que essa agência tem uma incumbência e a responsabilidade da defesa do consumidor. À medida que você dá independência às agências, você cria exatamente esse novo ambiente. E na prestação, na obrigação de que os gestores terão que defender aquilo a qual se comprometeu no plano estratégico e no índice de qualidade de regulação, ele vai ter que cumprir essas metas. Então ele não vai poder apenas abrigar, não vai poder apenas receber de um lado as informações sem prestar conta com o outro. Então, tanto o consumidor como os empresários deverão ser preservados com relação aos seus interesses.
Muito bem. Agora, quais serão os próximos passos aí da tramitação dessa proposta aqui na Câmara, deputado?
É cumprir o processo legislativo. No processo legislativo, nós temos um prazo agora de 5 sessões que deve se encerrar na próxima quarta-feira, estimo eu. Encerra nesse prazo na quarta-feira, a gente encerra também o prazo para apresentação emendas ou modificações ao texto do substitutivo, uhum. E imediatamente vamos para a votação na comissão. Votado na comissão, um prazo de mais 5 sessões, é via plenário ou, se for requerido um regime de urgência, poderá, inclusive, quebrar o prazo do interfício.
Uhum.
Espero eu que até o final desse mês a gente tenha com esse processo concluído na Câmara dos Deputados e antes do recesso no Senado,
Senado.
E no Congresso Nacional.
Maravilha. Deputado Danilo Forte, relator na Comissão Especial e da Lei Geral das Agências Reguladoras, essa é a proposta que está sendo debatida aqui na Câmara, para relatório apresentado. Então, aguardando aí a votação na comissão e posteriormente no plenário da Câmara. Deputado, muito obrigado por participar conosco aqui nessa manhã de quinta-feira. Grande abraço para o senhor e sucesso aí na continuidade dos trabalhos.
Eu que lhe agradeço, obrigado a todos que fazem a Rádio Câmara e obrigado aos ouvintes pela paciência, inclusive da ligação interrompida aí, talvez até por uma falta de uma boa prestação da Anatel.
Pois
é. Exatamente, eu ia falar justamente isso, deputado.
Um abraço.
Muito obrigado.